Boa noite aos amigos que fazem o curso Gradações, Densidades, Anomia. Em nossa aula de hoje, nós trabalharemos três autores. Vamos começar a apresentação dos nossos autores. A primeira obra que nós trabalharemos é do monge beneditino de Jürgenhausen, que é o Anselm Grün. Uma obra na qual ele mostra a sabedoria dos padres do deserto, como eles procediam em suas meditações, quais os cuidados que tinham, os ensinamentos em torno disso. Essa obra do Anselm Grün, ele é publicado em 1999, esse livro, quando ele já contava com 50 anos, e é uma obra de profunda reflexão sobre os problemas da caminhada, sobre os problemas da trajetória. Outra obra que veremos hoje é de um professor de professores, que é o Roger Penrose. Roger Penrose é um matemático, físico, filósofo, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um homem que hoje deve ter seus 90 anos, e ele, nesta obra, O Grande, o Pequeno e a Mente Humana, é uma obra, na verdade, que ele mostra muito senso de humor na física, na matemática, o que não é facilmente perceptível, uma vez que os números aqui apontam, parece que sempre para outras questões. O Grande, o Pequeno e a Mente Humana é uma obra corajosa na qual o autor vai discutir alguns dos problemas da nossa época que relacionam filosofia e física. Roger Penrose, Grande, Pequeno e a Mente Humana. Por último, uma obra muito bonita, publicação da Companhia das Letras, do Jorge Amado. Este livro do Jorge Amado, Gato Malhado e a Andorinha Siná, ele mesmo vai nos contar, ele escreveu quando tinha 36 anos de idade, e o Jorge Amado nos conta sobre essa obra. A história do Amor do Gato Malhado e da Andorinha Siná, eu escrevi em 1948 em Paris, onde então residia com minha mulher e meu filho João Jorge. Quando este completou 1 ano de idade, presente de aniversário foi o livro, para que um dia ele lesse. Colocado junto aos pertences da criança, o texto se perdeu e somente em 1976, portanto quase 3 décadas depois, João, bulindo em velhos guardados, o reencontrou, dele tomando finalmente conhecimento. Nunca pensei em publicá-lo. Mas o filho trouxe generosamente a nós esta linda, linda obra que veremos hoje. Escreveu para o filho pequeno, uma obra bonita do Gato Malhado e Andorinha Siná. Com todas essas obras, conversará um filme de 1948, de filme de Van Gogh, que foi Oscar, né, em 1950, esta obra, uma obra muito bonita que veremos agora, de Alain Resnais, o diretor. Vamos então imediatamente ao nosso trabalho. Hoje estamos com os equipamentos improvisados, eu peço desculpas. Tentaremos fazer o possível. Vamos iniciar com Anselm Grün sobre a sabedoria dos padres do deserto. Nessa obra, o autor inicia nos explicando. Quando, pelo ano 270, Antão tinha seus 20 anos, participando de uma liturgia, ele ouviu as palavras de Jesus. Antes de prosseguirmos, vamos utilizar aqui de uma licença poética como uma ilustração. Considere que você vá até um instrutor. Esse instrutor, esse orientador, é uma pessoa muito boa, muito sábia, e você diz a ele que você quer fazer determinado estudo para um determinado ofício. Esse orientador diz a você, perfeitamente, para então prosseguir esse trabalho, você deve ter determinado requisito, você deve se dispor de determinadas questões e se afastar de tais outras. Se estiver de acordo, prosseguimos. Quando você pensa no que ele pediu, é tanto que parece valer mais que o estudo que você se propõe. E então você recua. Ou então você assume e diz: ok, é isso mesmo, eu concordo, acho que esses requisitos são adequados e eu vou fazer por onde poder estudar. O que Antão vai nos contar aqui é um outro elemento. Vamos ver uma aproximação a esse exemplo que eu passei a vocês. Antão tinha seus 20 anos, participando de uma liturgia, ouviu as palavras de Jesus: vai, vende tudo o que tens, distribui o dinheiro aos pobres e terás um tesouro duradouro no céu. Então, vem seguir-me. Estas palavras atingem um jovem em seu coração. Vendo sua herança, ele vende sua herança e retira seu caminho para o deserto. Primeiro, ele se tranca em um castelo abandonado, não mantendo mais qualquer contato com o mundo. Quando as pessoas, por fim, arrombam aquele castelo, vem-lhes ao seu encontro um homem, entre aspas, iniciado em profundo mistério e apaixonado por Deus. Fecha aspas. É assim que ele é caracterizado por Atanásio em sua célebre biografia. Límpida era a constituição de sua alma. Eis um início muito promissor para o nosso trabalho. Observem que nessa meditação, no qual ele seguiu um caminho, uma trajetória, o que foi lhe colocado? Determinadas questões que ele deveria afastar, outras que ele deveria aproximar. Uma forma de mostrar a muitos também onde estão na trajetória deste caminho. Claro que essas pontuações pedem por outras referências, e nós já veremos algumas delas. Vamos retornar aqui ao monge beneditino Anselm Gom e neste belo trabalho sobre os padres do deserto. A partir daquele momento, Antão retira-se ainda mais profundamente para o deserto. Por volta do ano 300, é possível encontrar eremitas em todos os lugares do deserto. A ansiedade de buscar Deus na solidão e como monge era evidentemente, nesta época, algo tão marcante que surgiram celas por toda a região. Estas celas dos monges mantinham uma certa distância umas das outras. Era o tempo em que o cristianismo tornava-se a religião do Estado e a força da fé já esmorecera. É somente lá pelo ano 300 que o movimento monástico vai ganhar expressão. Os monges fixam residências simultaneamente em diferentes lugares, primeiro em regiões inabitadas e depois no deserto. Por volta do ano 300, numerosos monges vindos de todas as partes se retiraram para o deserto, e ali, era ali que eles trabalhavam e rezavam durante todo o dia, jejuavam e se superavam ao mesmo tempo na ascese. Não foram eles que descobriram a ascese, mas assimilaram em suas práticas o que encontraram em movimentos de outras religiões. Fazer uma leitura disso descontextualizada para os nossos dias, ignorando os elementos que faziam com que eles procedessem dessa forma, vai torcer todo o conteúdo da narrativa. Por isso, o Anselm Gom é cuidadoso em mostrar o que estava acontecendo para Nós, hoje, como alguém pode se iluminar? Como alguém pode encontrar seu caminho existencial indo para o meio do deserto e lá colocando-se em pequenas celas com barras, grades? Isso não parece nada com iluminação. De fato, não é iluminação isto. Agora, o que havia naquela época que muitos monges procediam dessa forma? E o que Anselm Grün tem a nos dizer sobre meditações quando nos conta sobre isso? Agora então vem uma parte elucidativa a esse propósito. Os monges assimilavam a sabedoria e experiência que os ascetas anteriormente tinham reunido das mais diversas religiões e círculos filosóficos. Somente assim é que eles puderam aceitar que passassem sua vida em constante solidão e vigilância, como também puderam estar dispostos a uma contínua busca de Deus. Na solidão que eles observavam rigorosamente seus pensamentos e seus sentimentos, e aos domingos, quando se reuniam e celebravam a Eucaristia, conversavam com seu Abbas, quer dizer, seu pai espiritual. Eles conversavam sobre seus pensamentos, sentimentos, hábitos e o caminho para Deus. Foi desse modo que surgiu a assim chamada confissão monástica. Observem como as coisas começam a fazer sentido nessa conversação de épocas. Aqueles homens evitavam a contaminação, o barulho, as distrações de uma sociedade da época, indo para um lugar no qual eles pudessem, entre outras coisas, ter contato com os próprios sentimentos, com as próprias concepções profundas deles mesmos, um encontro com eles mesmos. É evidente, o próprio autor nos conta isso, que ninguém precisa ir para um deserto, propriamente dito, para ter uma tal vivência nos nossos dias. Nos nossos dias, esse deserto, ou seja, esse lugar no qual podemos meditar, podemos ter paz, serenidade, pode ser o ambiente da nossa biblioteca, pode ser o aconchego da casa, um lugar no jardim, eis o deserto. Mas é preciso ainda mais. Esse lugar pede outros elementos para esta caminhada. Sabendo disso, este estudioso monge beneditino alemão aprofunda esse trabalho e nos coloca algumas premissas. Vamos a elas. A espiritualidade que a teologia moralizante da modernidade tem transmitido parte de cima. Ela nos apresenta grandes ideais que nós devemos alcançar. Semelhante ideal consiste na abnegação, no autodomínio, na amabilidade constante, no amor desinteressado, na liberdade diante da cólera e no domínio da sexualidade. Todavia, não é raro, ela também nos leva a saltar por cima da nossa própria realidade. Nós nos identificamos de tal modo com os ideais que acabamos recalcando nossas próprias fraquezas e limites pelo fato de eles não corresponderem ao ideal. Isso conduz certamente a uma divisão, mas é justamente essa divisão que nos torna doentes. Essa divisão muitas vezes se evidencia em nós na discrepância entre o ideal e a realidade. Vamos traduzir isso para o português? Anselm Grün está nos colocando aqui por vezes. O ideal de transcendência pode estar tão longe, tão alto. E ele diz que muita teologia buscava isso na modernidade, não é? No período que nos antecedeu. Do alto para baixo, mas era muito alto. E alguns, tentando alcançar esse muito alto, achavam impossível, achavam distante, incongruente. Um exemplo prosaico. Uma pessoa que passa por muita dificuldade, está com muitos problemas, ela vai até a mesquita, a sinagoga, a igreja, o templo, e lá ela busca inspiração e ouve do sacerdote de sua religião que Deus é onipotente, é onipresente, ele é o infinito, ele pode fazer tudo. E essa pessoa, às vezes, pode imaginar que o pouco que ela está passando de problemas, de dores, de tristezas, será que esse Deus que tanto pode não poderia aliviar um pouco a carga dela? É isso que Anselm Grün está nos dizendo, que é tão alto, é tão distante, que alguns não se animam e não veem como conectar. Por isso, um pouco adiante nessas meditações, Anselm Grün nos diz: os padres no deserto nos ensinaram uma espiritualidade a partir da base. Por favor, senhores, observem. Anselm Grün não está indo para o futuro dizendo que no futuro próximo os sacerdotes farão assim e entenderão isso. Ele diz que isso já foi feito. No ano 300 isso já foi feito. Agora, o que houve que de lá para cá tantos perderam essas lições que os bons padres do deserto estavam nos propiciando? Ele tem algumas considerações sobre isso também. Mas ele diz que lá, naquela época, aqueles monges entenderam isso. Essa distância procuraram diminuir, procuraram com fraternidade, com muitos exercícios, com muitos elementos éticos e morais, mostrar que era o contrário. É aqui de baixo, para o alto, que nós vamos fazer a caminhada, segundo o que esse monge beneditino nos coloca. Vejamos. Os padres do deserto nos ensinam uma espiritualidade a partir da base. Eles nos mostram que devemos principiar em nós e em nossas paixões. Para os padres do deserto, o caminho para Deus sempre conduz ao autoconhecimento. Certa vez, Evagrio Pontico formulou isso da seguinte maneira: se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a te conhecer. E então, era o que estes padres do deserto estavam fazendo, buscando uma comunhão com eles mesmos, buscando uma vida simples, que conhece muitas traduções para o nosso dia, para os nossos dias. O teólogo parte de uma espiritualidade a partir de cima. Muitas vezes, ele está falando da Idade Moderna. Ele fala diretamente de Deus e de coisas espirituais. Para Poimen, porém, o caminho espiritual começa nas paixões da alma. São as paixões da alma que devem ser primeiro observadas e é com elas que se deve lutar. É somente então que se compreende algo acerca de Deus. Tratamento das paixões, sim, o caminho até Deus. Voltaremos em alguns momentos de novo para esta obra de Anselm Grün. Por agora, vamos trazer alguns elementos de um dos mais importantes professores de física, de matemática, este filósofo, Roger Penrose, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E nesta obra, de 1996, ele nos mostra um caminho muito peculiar. O Roger Penrose notou a grande confusão e os dilemas que surgiram a partir dos estudos com a física quântica, principalmente com os primeiros físicos do século, as teorizações, as invencionices, as especulações que muitas vezes, para físicos e professores como ele, deviam ter todo um cuidado. Não é? Ainda mais que muitas coisas, e ele mesmo assume isso, um homem que estava à frente destas pesquisas, na Nobel em Física, logo depois, ele mesmo nos diz que muitas coisas, a resposta para elas neste momento é mistério, não sabemos. Se somos pesquisadores, se queremos compreender, esse não saber, esse mistério, é parte do nosso trabalho, é parte da nossa pesquisa. Vamos iniciar então. Primeiro, lembrem do que estamos fazendo. Estamos considerando hoje meditações. Primeiro, vimos um roteiro muito bonito e difícil que nos mostra Anselm Krum. Dentro dos elementos da religiosidade, dentro do belíssimo traçado da teoria que traz essa religiosidade de Anselm Krum. Agora nós vamos ver uma outra trilha e observem como estas trilhas, entre elas, trazem passagens, como entre elas nós encontramos elementos de ambientação. Muitas vezes elas podem conversar, aproximam, outras vezes não. Afastam-se, quebram-se pelas estradas, derivam. Vamos ver. Então, o Roger Penrose inicia o trabalho dele dizendo: sustentei que a estrutura do mundo físico é dependente, muito precisamente, da matemática. É notável como a matemática é extraordinariamente precisa na descrição dos aspectos mais fundamentais da física. Como matemático, o Roger Penrose amava a matemática. Ele via trajetórias dela. De você olhar para as estrelas no céu, a luz que emana dessas estrelas, e buscar em matemática a explicação, o desdobramento, as projeções. Na matemática ele via essa parceria com a física e com a própria existência. Bem, algumas páginas depois, Roger Penrose nos fala: creio que a visão normal dos físicos é de que, se realmente entendêssemos a física quântica corretamente, poderíamos deduzir a física clássica a partir dela. Algo que ele não concorda, ele acha que isso não é dessa forma, e que esse pensamento de reduzir tudo à física quântica é uma das características desse início de compreensão dessas coisas. Ele, na realidade, ele mostra que nós estamos reeditando um problema que os gregos viveram. Observem nas palavras dele: tudo isso é perturbadoramente parecido com a maneira como os gregos antigos viam o mundo. Para eles, existia um conjunto de leis que se aplicavam à Terra e um outro conjunto de leis diferente que se aplicava aos céus. A força do ponto de vista galileu-newtoniano consistia no fato de poder unir esses dois conjuntos de leis e ver que eles podiam ser entendidos nos termos de uma mesma física. Hoje, parece que estamos de volta a uma situação do tipo grego, com um conjunto de leis que se aplica ao nível quântico e um outro que se aplica ao nível clássico. Vamos aproximar as lentes e ver o que este filósofo está nos dizendo. Vários dos elementos constatados na física quântica, como o caráter do observador mudar aquilo que é observado em partículas ínfimas. Isso, se nós traduzirmos em linha reta para a física newtoniana clássica, e na qual você observa um automóvel pela rua e achar que, assim como naquelas partículas ínfimas, o seu olhar vai poder mudar, por exemplo, trajetória, o comportamento, e o carro será onda ou será uma pedrinha, dependendo do seu olhar para ele, é disso que ele está falando. São concepções muito distintas. Estamos entendendo que relações elas trazem. Em outras palavras, prossegue Penrose, A mecânica quântica é onipresente até mesmo no dia a dia e está no coração de muitas áreas de alta tecnologia, computadores, eletrônicos. Ele escreve isso depois de fazer uma longa relação das muitas áreas nas quais a física quântica, a mecânica quântica está sendo utilizada. Finalizando a combinação da mecânica quântica com a teoria da relatividade restrita de Einstein, também é essencial para entendermos a física das partículas. Ele mostra o famoso projeto das partículas atravessando as fendas e se projetando para além delas. Onde ele quer chegar com essas questões? Quando ele fala, título da obra, O Grande e o Pequeno. Pequeno são os elementos quânticos, grande são os elementos newtonianos, essa física que nós usamos para construir automóveis, para voar em aviões a jato. E a mente humana? Que relação tem a mente humana com isso? Vamos ver. Vamos trabalhar esses elementos. Observem enquanto nós vemos Roger Penrose. Observem nessa trilha de meditação que ele segue para a vida. As diferenças e as aproximações para o que Anselm Grün coloca na religiosidade. Por vezes estão muito próximos, por vezes estão distantes. E isso pode acontecer de um segundo para o seguinte. Por que falamos que isso é meditação? Meditação não é alguém sentado, com os olhos fechados, mentalizando elementos, não é isso meditação? Sim, isso também pode ser uma meditação. Há outras meditações, como a própria vida. Para Anselm Grün, esses padres caminhando já pelo deserto, trabalhando nas suas lidas cotidianas e outras questões, isso já é um processo da meditação, do qual a oração é uma parte. Quanto mais próximas essas coisas estiverem, mais características de unicidade, univocidade teremos nessas meditações. E no caso do Penrose, vamos ver agora esta parte, quando ele aproxima esses postulados da mente humana, uma outra trilha. O mundo mental, em particular, como ele está ligado ao mundo físico, suponho que, quanto a isso, o mundo mental, e como ele está ligado ao nosso mundo físico, suponho que o bispo Berkeley houvesse pensado, em certo sentido, que o mundo físico emerge do nosso mundo mental. Então, em outras palavras, como colocou Berkeley, não é? O mundo é aquilo que nós pensamos, idealizamos, fazemos dele. Se morrermos, fecharmos os olhos, o mundo ao redor terminará. Então ele tá recuando e citando aqui Berkeley, dizendo, em certo sentido, que o mundo físico emerge do nosso mundo mental. Ao passo que o ponto de vista científico mais habitual é de que, de algum modo, a mente é um aspecto de algum tipo de estrutura física, ou seja, o contrário. Do ponto de vista da ciência, o cérebro, a própria vida, a própria alma, na citação do Penrose, tudo isso é a propagação de um motor em movimento. Desligou o motor, vai acabar a alma, vai acabar a transcendência e tudo mais. A não ser que o próprio motor fabrique essa transcendência. Contrário do que o Berkeley colocou. Ele prossegue dizendo: agora eu quero olhar para as coisas de um modo um pouco diferente. Em vez de pensar como Popper, a cultura como algo que nasce da mente, Popper, então, ele vai citar Popper como um terceiro caminho, né? Não cientificista, mas não também conforme Berkeley. Prefiro acreditar que os mundos estão ligados. O mundo dos absolutos platônicos, em particular, da verdade matemática absoluta. Os mundos estão interligados. Segundo Penrose, Ele prossegue dizendo: acho que existe um problema fundamental com a ideia de que a mentalidade nasce da fisicalidade, e isso é algo com que os filósofos se preocupam, por muito boas razões. As coisas de que falamos na física são matéria, são coisas físicas, objetos massivos, partículas, espaço, tempo, energia. Como poderiam os nossos sentimentos, a nossa percepção do vermelho ou da felicidade ter algo a ver com a física? Vejo isso como um mistério. Por que é que o mundo físico parece obedecer às leis matemáticas de maneira tão extremamente precisa? Não é só isso, mas a matemática que parece controlar o nosso mundo físico é excepcionalmente fértil e poderosa, simplesmente como matemática. Considero esta relação também um profundo mistério. Agora ele vai entrar num dos campos mais delicados da neurociência atualmente, que é o campo da consciência. Não deixem perder o fio da meada, está bem? O Roger Penrose iniciou o trabalho nos colocando elementos da física. Em seguida, ele colocou as questões de mundo. E ele disse: provavelmente são vários mundos e estão interligados, conversam. Por vezes de maneira amistosa, por vezes de outra forma, e nós não sabemos a ordem das coisas. Se primeiro veio o elemento da materialidade, o elemento da espiritualidade, nós não sabemos. Ele diz mistério. É assim que o pensador nos coloca o que ele considera. Mas ele vai um pouco além disso. Se esses mundos conversam, se estamos diante de elementos que constroem pontes, podemos eventualmente, nas meditações da vida, em nossas caminhadas existenciais, passar de uma dessas estradas para uma outra? Quais seriam as condições? Quais os requisitos? O que seria necessário para isso? Quando isso seria oportuno e quando isso seria nocivo e desaconselhável? Não há respostas exatas. Precisamos trabalhar, compreender, estudar para ver qual caminho pode ser possível a partir daí. O que estou dizendo, prossegue Roger Penrose, é que se escolhermos as partes certas da matemática, elas descrevem o mundo físico de modo muito acurado. E, portanto, o mundo físico se comporta em conformidade com a matemática. Assim, existe uma pequena parte do mundo platônico que abrange o nosso mundo físico. Não existem, flutuando por aí, objetos mentais que não se baseiam na fisicalidade. Isto é um preconceito meu, diz o Roger Penrose. Ele coloca três prejuízos, preconceitos que ele tem. Esse é outro. E ele fala de um terceiro. O terceiro é: em nosso entendimento da matemática, pelo menos em princípio, todo item individual do mundo platônico é acessível à nossa mente em certo sentido. Permitam-me agora dizer algo acerca da consciência humana. Em particular, será que essa é uma questão em que devemos pensar em termos de explicação científica? Meu ponto de vista é de que devemos sim. Em particular, levo muito a sério a flecha que une o mundo físico ao mundo mental. Em outras palavras, temos o desafio de entender o mundo mental nos termos do mundo físico. Bem, senhores, este notável professor de Oxford nos deu um parecer, uma outra trilha que conversa com muitas questões colocadas pelo Anselm Kohn. Mas vamos a uma outra ilustração agora. Eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos uma ilustração a partir do cineasta Alain Resnais, no qual Van Gogh. Esse filme é notável. Esse filme, da década de 40, traz elementos, os roteiristas, aliás, um dos roteiristas é o próprio Van Gogh, havia falecido cerca de 60 anos antes. desta obra, e eles tomam as cartas do Van Gogh como um dos roteiros. O que ele fez foi adequar as obras pintadas pelo Van Gogh às cartas que ele escreveu, mostrando os contextos e as ambientações da vida do Van Gogh a partir das telas. Em outras palavras, o mundo não se explica apenas por matemática. O mundo não se explica apenas por uma estrada. Aqui nós vamos ver uma estrada pela arte, pela pintura. É uma outra forma de meditação que nós temos com o mundo. Vamos então, vou partilhar a tela com os senhores. Agora aqui. Só um pouquinho, queridos, que eu vou.
Décembre 1883. Le froid pèse sur la plaine marécageuse. Au bout de la route, Nuenen, petit village de Hollande, enserre frileusement quelques pauvres maisons. Un homme frappe à la porte du presbytère paternel. Vincent Van Gogh, fils de Théodore Van Gogh, pasteur de Nuenen, revient. Il était prédicateur, mais il prêchait mal. La violence de sa foi effrayait les fidèles. C'est en essayant d'exprimer d'une autre manière son amour des hommes qu'il se découvre peintre. Pour lui, son pays natal devient un livre d'images. Il veut témoigner par ses tableaux de la misère des paysans. Il regarde intensément les êtres et les objets avec le même amour. Petit appartement rue Victor Massé. Une nouvelle palette, de nouvelles couleurs. Et de nouvelles lectures.
Muito bem. Retornando ao nosso trabalho, acabamos de acompanhar uma outra forma de meditação. O que os senhores viram foi uma forma de meditação na qual o caminho se faz pelas pinturas, conversando com aquilo que se passa para além delas, mas muitas vezes de uma maneira indistinta. Haveria outras formas ainda? Nós teríamos outras formas de meditações e de caminhos? Temos inúmeras outras formas. Uma delas, quem ilustra, é Jorge Amado com a obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Esse livro, depois dessa linda ilustração que tivemos do diretor Alain René, sua obra de 1948 com Van Gogh, vamos ao livro do Jorge Amado, que ele escreveu para o filho dele, que tinha apenas 1 ano, quando eles moravam em Paris. Olhem como começa a obra, de onde o Jorge Amado retirou a ideia da obra, do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá. Trova e filosofia de Estevão da Escuna, poeta popular estabelecido no Mercado das Sete Portas, na Bahia. Jorge Amado reproduz o poema do Estevão da Escuna. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente ver um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar. O noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. Daqui ele constrói a história para o filho. Nesta meditação, que alguns dirão, mas isso é o absurdo. O que pode haver de proveito em algo assim? Nossas vidas estão repletas de histórias assim. Os nossos sonhos, os nossos devaneios, nas nossas buscas, naquilo que sentimos. Mas, pelo modo como construímos a nossa sociedade, para alguns isso só terá uma validade quando no papel escrito por alguém como Jorge Amado. Se esse é o critério para que algo assim ganhe validade, podemos muitas vezes atender. Vamos ver o que o Jorge Amado escreve. Era uma vez antigamente, mas muito antigamente, nas profundas do passado, quando os bichos falavam, os cachorros eram amarrados com linguiça, alfaiates casavam com princesas e as crianças chegavam no bico das cegonhas. Hoje, meninos e meninas já nascem sabendo tudo, aprendem no ventre materno, onde se fazem psicanalizar para escolher cada qual o complexo preferido, a angústia, a solidão, a violência. E aconteceu, naquele então, uma história de amor. Jorge Amado não está escrevendo isso em 2022. Na década de 40, essa obra. Bem, ele conta algo muito improvável. As andorinhas temem os gatos. E os gatos desejam as andorinhas, mas não para um romance, para uma refeição. Jorge Amado nos mostra que o mundo possui tantos espaços e lugares, muito além do que construímos e imaginamos, lugares e espaços que podem ser habitados por andorinhas e gatos que se casam. Isso é possível? Como? Que meditação é essa? Que caminho é esse? Jorge Amado nos diz: a história que amanhã contou ao tempo para ganhar a rosa azul foi a do gato malhado e da andorinha Sinhá. E ele diz que quem trouxe tudo isso foi o sapo Cururu. O sapo Cururu é doutor em filosofia, segundo Jorge Amado. Ele nos diz: catedrático de linguística e expressão corporal, cultor do rock, membro de direito, correspondente benemérito das academias nacionais e estrangeiras, famoso em várias línguas mortas. Sapo Cururu, quem trouxe então essa narrativa a ele. Do gato malhado, ninguém se aproximava, nos conta Jorge Amado, muitas e muitas páginas depois. As flores fechavam-se se ele vinha em sua direção. Dizem que certa vez derrubou com uma patada um tímido lírio branco, pelo qual se haviam enamorado todas as rosas. Não apresentavam provas, mas quem punha em dúvida a ruindade deste gatarrás? Os pássaros ganhavam altura ao voar nas imediações do esconso onde ele dormia. Um gato mau, gato egoísta, mau, deitava-se pela manhã sobre o capim para que o sol o esquentasse, mas apenas o sol subia no céu. Ele o abandonava por qualquer sombra cariciosa. Ingrato, durante muito tempo uma goiabeira de tronco carunchoso alimentou a ilusão de que o gato malhado a amava e disso se vangloriou perante todas as árvores do parque. Só porque ele vinha, flexível, corpo sensual, rasgar-se contra seu tronco nodoso no meio das tardes solarengas. No entanto, o gato foi embora e ela não ficou nada feliz com isso. Devo dizer, para ser exato, que o gato malhado não tomava conhecimento do mal que falavam dele. Se o sabia, não se importava, mas é possível que nem soubesse que era tão mal visto, pois quase não conversava com ninguém, a não ser, em certas ocasiões, com uma velha coruja. Assim vivia ele quando a primavera entrou pelo parque adentro num espalhafato de cores, de aromas, de melodias, cores alegres, aromas de entontecer, sonoras melodias. O gato malhado dormia quando a primavera irrompeu, repentina e poderosa. A aproximação dele com a andorinha não foi nada amistosa. A andorinha disse que ele era muito feio, já sabia um pouco sobre isso, e o gato malhado aos poucos foi se dando conta de que os outros fugiam dele. Ele não era mau, ele não fazia mal para quem quer que fosse, ele não entendia e ficou triste com isso. O gato malhado refletiu e compreendeu então que fugiam dele. Há tanto tempo não ouviam miar nem sorrir que agora se amedrontavam. Foi uma triste constatação. Primeiro, deixou de sorrir, mas depois encolheu os ombros num gesto de indiferença. Era um gato orgulhoso, pouco lhe importava o que pensassem. O gato malhado aspirou a plenos pulmões a primavera recém-chegada. Sentia-se leve, gostaria de dizer palavras, sem compromisso. De andar à toa, até mesmo de conversar com alguém. Procurou mais uma vez com os olhos pardos, mas não viu ninguém. Todos haviam fugido. Não todos, não. No ramo de uma árvore, a andorinha sinhá fitava o gato malhado e sorria-lhe. Somente ela não havia fugido, e de longe seus pais a chamavam, em gritos nervosos, e dos seus esconderijos todos os habitantes do parque miravam, espantados, a andorinha sinhá, que sorria para o gato malhado. Em torno era a primavera, sonho de um poeta. Como é que o Jorge Amado nos apresenta a andorinha sinhá? Ele nos diz: quando ela passava risonha e trêfega, não havia pássaro em idade casadoira que não suspirasse. Era muito jovem ainda, mas onde quer que estivesse, logo a cercavam todos os moços do parque, faziam-lhe declarações, escreviam poemas. O roxinol, seresteiro afamado, vinha ao clarão da lua cantar à sua janela. Ela ria para todos, com todos se dando, não amava nenhum. Isso muda quando ela conhece o gato malhado. Os pais dela, um dia vendo a andorinha se aproximar do gato, correm para salvar a andorinha, arriscando a própria vida. O gato não ia lhes fazer mal, mas eles não sabiam. E proibiram a andorinha sinhá de se aproximar do gato. Isso leva ao longo do livro muitas páginas. E ela, naquele dia, ela adormece, pensando: ele é feio, mas é simpático. murmurou ao adormecer. O Jorge Amado nos propõe um outro caminho de meditação, no qual o amor torna possível o impossível. O amor torna possível uma estrada improvável, a tal ponto que une a andorinha assim. Ah, e não pensem que os outros animais ficaram indiferentes. Falavam muito para ela, falavam muitos sobre os horrores do que seria ela se aproximar do gato malhado. Pássaros, flores, falavam a ela, desaconselhando. Mas o próprio gato malhado gostava muito dela, simpatizava com ela. E ela também tinha esse amor, essa simpatia. Quanto ao gato malhado, diz Jorge Amado, também ele pensou na arisca andorinha sinhá, naquela primeira noite da primavera, ao repousar a cabeça no travesseiro. Aliás, eis uma coisa que ele não possuía, travesseiro. Ele, de mau e feio, além disso, o gato malhado, era um pobre de Jó. Repousava a cabeça em cima dos braços. Sendo de pouco luxo, nem reclamava. Falta sentia de outras coisas, de afeição, de carinho, salsichas vienenses. Recolheu-se tarde. Outro dia ele acordou febril. Ele disse: creio que estou doente. Colocou a pata sobre a testa e concluiu: estou ardendo de febre. Quando, ao cair da noite, voltava para sua cama, um velho trapo de veludo olhou uma flor e nela viu refletidos os rasgados olhos da andorinha. Febril, foi ao lago beber água, e na água também chegou a andorinha, que sorria e reconheceu em cada folha, em cada gota de orvalho, em cada réstia de sol crepuscular, em cada sombra da noite que chegava. Ele via a andorinha. Devo concluir que o gato malhado, escreve Jorge Amado, de feios olhos pardos, de escura fama de maldade, havia se apaixonado? Segundo Jorge Amado, sim, ele havia se apaixonado. Tanto se apaixonou que o gato virou poeta e escreveu um soneto. Vamos ver o soneto que ele escreveu? Soneto do amor impossível para minha adorada andorinha sinhá. Ah, andorinha sinhá, ah, andorinha sinhô. A andorinha bateu asas e voou. Vida triste a minha vida. Não sei cantar nem voar. Não tenho asas em penas. Não sei soneto escrever. Muito amo a andorinha. Com ela quero casar. Mas a andorinha não quer. Comigo casar não pode, porque sou gato malhado. Ai, assinado Gato Malhado. Jorge Amado vivia uma outra época e para ele esse caminho era possível. Aqui nós precisamos conversar os caminhos. Dentre esses vários caminhos que estamos acompanhando, que se aproximam e se afastam, vimos muito da matemática na andorinha e no gato malhado, nas aproximações e afastamentos. E vimos muito da espiritualidade também, como vimos em Van Gogh. Esses caminhos, nessas aproximações e afastamentos, por vezes amistosos, por vezes, tantas vezes não, nos mostram várias meditações existenciais. Meditações para nossa época não precisam mais da circunscrição da teoria, em boa parte elas são vivenciadas no fazer, no respirar, nas coisas do cotidiano. Vamos ver o que Anselm Gaum, na sua obra sobre os padres do deserto dos anos 300, tem a nos dizer? Existe, hoje em dia, muitas pessoas que ficam fascinadas cedo demais por caminhos da espiritualidade. Pensam que podem seguir estes caminhos sem antes terem seguido o penoso caminho de um autoconhecimento e do encontro com seu lado sombrio. Os monges advertem-nos acerca de uma espiritualidade desmedida. Esse excesso facilmente nos leva a fazer o mesmo que aconteceu a Ícaro, que se aproximou demasiadamente do sol, caiu por ter construído asas de cera. De modo semelhante às asas que nós construímos, antes de nos encontrarmos com nossa própria realidade, são também simplesmente de cera. O que o Anselm Bohm está propondo com estas palavras? Está propondo que, na medida em que isso for possível, aquele que usa de meditação faça a integração de suas várias partes. Você levanta e vai lavar seus pratos, está meditando. Pela maneira como lava seus pratos, em relação aos pensamentos de meditação com flores que você teve logo ao despertar. Depois você vai telefonar para um amigo, uma amiga, para combinar um almoço. De novo, isso precisa conversar com os pratos que você acabou de lavar, com a sua oração ao acordar. Você constrói assim uma estrada que se torna plausível para você. Não quebrada, desencontrada, não a melhor ou a pior, a sua estrada. E vimos várias aqui. Mais adiante, Anselm Bohm escreve: a espiritualidade a partir de cima, por exemplo, reage contra a raiva que surge em mim, reprimindo-a, recalcando-a. Observaram as distâncias dos elementos. Ele coloca aquilo que é próximo a nós, que alcançamos com a alma, com o coração, com o sentimento. Não uma fantasia sem pé, sem cabeça, sem discernimento que vai confundir e alienar a alma. Não isso. A espiritualidade a partir da base deveria ter um outro significado, que é o seguinte: que eu me pergunte a mim mesmo o que Deus gostaria de dizer-me através desta minha raiva. É possível, então, que a minha raiva esteja apontando para uma ferida mais profunda. Ou seja, a partir daquilo que nós alcançamos e conseguimos caminhar e fazer e entender, temos a transcendência, que vai nos alcançar conforme o nosso desenvolvimento, conforme aquilo que fazemos. O caminho para Deus, prossegue Anselm Bohm, passa pelo encontro comigo mesmo, pelo rebaixamento para dentro da minha realidade. Muito bonita a obra. O céu começa em você. Muito bonita a obra. Roger Penrose, no entanto, transita por outros caminhos. E, às vezes, ao ler Penrose, surge a pergunta: será? Se aproxima tanto de certas concepções. Vejam, por exemplo, quando agora ele caminha filosoficamente para questões longe da física, pelo menos aparentemente. Ele diz: que é a consciência? Bem, eu não sei como defini-la. Acho que esse não é o momento de tentar definir consciência, uma vez que não sabemos o que ela é. Creio que seja um conceito fisicamente acessível, no entanto, defini-la seria provavelmente definir a coisa errada. Então ele coloca caracteres: receptividade, as manifestações ativas, e diz que o uso dessas características vão nos levar à consciência. Ele prefere o termo entendimento, intuição, quando nos referimos à consciência. Então o filósofo Roger Penrose nos diz: o primeiro ponto-chave aqui é que me parece que a inteligência seja algo que vai requerer entendimento. Ela sozinha, dissociada de profundidades, muito pouco pode nos ajudar. No final do livro, nós temos alguns físicos que colaboram com o trabalho, que tinham grande carinho, amizade e admiração, como Stephen Hawking, que escreve ao final da obra sobre o amigo Roger Penrose, com quem ele tinha grandes divergências. Ele diz: Roger Penrose e eu trabalhamos juntos. Hoje temos abordagens muito diferentes em relação ao mundo físico e mental. Basicamente, ele é um platônico que acredita que é um único mundo de ideias que descreve uma única realidade física. Eu, de outro modo, sou um positivista que acredita que as teorias físicas são apenas modelos matemáticos que construímos e que não tem sentido perguntar se elas correspondem à realidade, mas apenas se predizem a observações. O próprio Penrose responde ao Hawking aqui na obra e diz que não vê sentido para tanto mau humor, para essa concepção platônica que ele traz na caminhada da existência. Vou partilhar a tela com vocês para vermos um trecho desta linda obra de René, Alain René, da década de 40, sobre Van Gogh, no qual ele traz os próprios textos para conversar e mostrar as telas, mostrando que o que Van Gogh fez foi uma meditação em sua vida, associando a existência, na existência, esses vários pontos. Vamos partilhar a tela.
Calme illusoire, il peint, sans ménager ses forces. Un jour, Van Gogh sent brusquement l'apparence des choses lui échapper. De Noël, le drame éclate. Dans un accès de folie, Van Gogh s'est tranché l'oreille. L'hospice de Saint-Rémy se referme sur lui. Un jardin entouré de murs. Un silence inhabituel. Un calme angoissant. Une nature où tout devient présage. Il faut peindre pourtant, ne serait-ce que des salles d'hospice. Continuer sans cesse à peindre, alors même qu'on est prisonnier de soi-même et des autres. Les médecins déclarent que l'état de Van Gogh s'améliore. porte de l'asile. Il s'échappe. La nature le frappe au visage. Il faut peindre, peindre le champ du monde, mais le monde tourne si vite, comment le saisir ? Avec le feu. Et ce n'est pas pour rien que les tournesols s'appellent des soleils. Arrivé au sommet de son art, Van Gogh, vainqueur, s'arrête, saisi de vertige. À bout de force, il se réfugie en Île-de-France, à Auvers-sur-Oise. De calmes chaumières, toutes pareilles à celles de son village natal. Mais le feu brûle désormais en lui. Pouvoir enfin s'abandonner à cette paix qu'il a tant cherchée. Renoncer à tout, il l'a depuis longtemps accepté, mais pas à son œuvre. À peine 6 années de travail acharné. Van Gogh se rebelle. Tout son être crie. Pourtant, il faut choisir. Le 27 juillet 1890, trop jeune pour connaître sa gloire, mais sûr d'elle, au milieu d'un champ, devant son chevalet, Van Gogh se tire une balle dans le cœur.
Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou liberar as câmeras para podermos conversar. Aqui, deixa eu tirar para a gravação também. Tá.